essa estação. Faz tanto bem pro coração. A novo tempo te deseja alegria. Faz um novo tempo. Rede Novo Tempo. Rádio Novo Tempo. A voz da esperança. Rádio Novo Tempo.
Não dá para prever o imprevisível.
A chuva destruiu a nossa casa. Perdemos tudo. Mas quando eu vi o caminhão da Adra, senti um alívio tão grande.
O projeto Amor que Move da Adra Brasil já atendeu cerca de 20 mil pessoas.
Hoje estou melhor do que ontem.
E com a sua doação, o amor pode chegar mais longe. Acesse adra.org.br e saiba como ajudar.
Ai, eu cansei de ouvir sempre a mesma coisa.
Eu tenho a playlist perfeita pra você. Aqui, Adore com a Novo Tempo. Tem todos os artistas da gravadora Novo Tempo. E essa você nunca vai enjoar, porque tem lançamento direto na playlist.
Que legal! Eu vou ouvir agora.
No Spotify, Deezer ou na sua plataforma digital preferida, procure por Adore com a Novo Tempo, clique em salvar e é só ouvir.
Gravadora Novo Tempo.
Música que toca o coração.
Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço a Novo Tempo porque eu amo vocês. Vocês são alegres. É o nosso remédio, é a palavra de Deus e os louvores. Amo todos.
É a sua melhor companhia.
Eu ouço a Novo Tempo porque em meio ao revés da vida, quando ligo a rádio, sinto a presença de Deus na minha vida, onde quer que eu esteja.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Oi, amiguinho ouvinte! Aqui quem fala é a Aninha. E eu tenho um convite super especial pra você. Todo domingo, às 9:30 da manhã, tem Anjinhos da Esperança. É o programa mais divertido da Rádio Novo Tempo, onde a gente pode aprender a ser um missionário de Jesus. Vem comigo, porque pra semear esperança é preciso amor, missão e criança. Anjinhos da Esperança, aqui na Novo Tempo.
O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12-981-76-6630. Vou repetir. 12-981-76-6630. Este programa é livre para todos os públicos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, minha gente! Oi, oi, oi! Ai, eu tava com uma saudade de você. Eu tava com uma saudade de você. Uma semana sem te ver aqui no Vida e Saúde. Uma semana, não é? Mas foi por uma boa causa. Uma boa causa. Pois é, a gente preparou, realizou aí a Semana Especial Anjos da Esperança. Foi uma semana toda para a gente conseguir os recursos que a gente precisa para montar uma plataforma de estudos bíblicos para facilitar a chegada do conteúdo a quem queira estudar, não é? Você quer estudar sobre família? Tem ali. Você quer estudar sobre saúde física? Tá ali na mão, num clique, não é? Então a gente está montando essa plataforma e eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes do Vida e Saúde que participaram, que doaram também. Ai, a gente tá na expectativa desse projeto acontecer. Agora me conta se você tá bem, tá tudo certo com você? A gente já tá no youtube.com/novotempo rádio, você já chega. Hoje nós vamos falar sobre o coração, monitore o coração. Então, claro, eu vou pedir pra você colocar o que eu vou pedir pra você colocar aí pra provar que você tá ligado aqui com a gente? Um coração na cor que você desejar. Quero um painel aqui, ó, um chat, todo colorido. Coloca a cor que você quiser, tá bom? É uma forma da gente avisar pro YouTube que esse programa é bom, que esse programa, esse conteúdo é útil e que vai ajudar mais pessoas. E aí ele entrega na primeira página lá para um monte de gente. Então já começa, chega chegando, coloca seu coração, já dá ali um joinha pra gente. Obrigada, tá bom? É o Vida e Saúde, programa que te ajuda sempre a melhorar a qualidade de vida, bem-estar. E como eu disse, hoje a gente vai falar sobre essa questão de monitorar o coração. Eu quero falar com você, você já reparou que hoje a gente tem, ó, as coisas, os dispositivos estão no pulso, no bolso, na rotina, o monitoramento da saúde por meio de dispositivos digitais, relógios inteligentes, aplicativos, sensores, tudo isso faz parte desse cenário, tudo isso. E dados recentes mostram que o uso de dispositivos vestíveis, o que, que é isso? Dispositivos vestígeis. Vestíveis. São aqueles aparelhos inteligentes que são feitos para serem usados diretamente no nosso corpo. Pode ser como um acessório, pode ser como parte da vestimenta. E aí, famosos aí os relógios inteligentes. Inclusive, dados recentes mostram que o uso desses relógios inteligentes cresceu de forma significativa nos últimos anos, tornando o cuidado com a saúde mais acessível e contínuo. Contínuo. Mas a pergunta é a seguinte, diante de tanta informação, será que a gente realmente está cuidando do nosso corpo ou apenas acumulando dados nesses dispositivos? É sobre isso que a gente vai tirar dúvidas, é sobre isso que a gente vai conversar, como a gente usa essa tecnologia a nosso favor, com equilíbrio, com consciência, com responsabilidade. Você utiliza algum dispositivo para monitorar a sua saúde? Algum relógio inteligente, alguma cinta cardíaca, alguma pulseira inteligente? Me conta, eu quero saber. E agora, além de usar, você está percebendo que isso está te ajudando de verdade a melhorar seus hábitos? Está funcionando mesmo? A gente quer saber. 12981510081. Enquanto você está participando aqui, deixa eu chamar o Raul, que tem um tempo, parece que tem um ano, que eu não vejo o Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Rose. Tudo jóia? Verdade. Faz tempo, hein, Rose?
Faz tempo. A gente ficou essa semana toda ali dedicamos todo o nosso tempo para o Anjos da Esperança, cumprimos a nossa missão. Agora a gente retoma a nossa conversa. É. Assunto bom, falar de coração, né? Você monitora seu coração, ou Raul?
Olha, eu não sei como que ele vai... O que o doutor vai falar aí, como que é o certo, né, de a gente monitorar o coração. Mas acho que eu cuido mais do coração do que eu monitoro, viu, Rose?
Sim, sim, imaginei que você fosse responder isso. Você já tá ali na qualidade de vida antes, né? E essa é uma boa pergunta, hein? Nós vamos ter um papo bom aqui.
Mas eu quero saber como é que a gente monitora aí melhor também, para saber se tá tudo certo, né, Rose?
Com certeza, com certeza. Já que você tá cuidando do seu coração, através do estilo de vida, a gente cuida do coração e de todos os aspectos da nossa vida, não é? Inclusive, você é tão apaixonado sobre esse assunto, Raul, que a gente percebe que não é só a sua profissão. A gente percebe que você fala com paixão, com interesse, com conhecimento, não é? Da onde que vem esse amor todo pelo estilo de vida, hein?
Ah, Rose, eu já contei minha história aqui no programa já faz tempo, viu? Mas tá aí, pra
quem
quiser ouvir, tá no YouTube aí, um pouquinho da história. Mas, Rose, eu tive minha vida, né, transformada por essa mensagem, né, que é de Deus, que é bíblica, que foi dada lá no Éden, né, esse estilo de vida que Deus criou pra gente. Então, eu tinha um estilo de vida muito ruim, envolvido com muitas coisas ruins também, mas através desse estilo de vida eu me curei de todas as doenças que eu tinha, e conheci mais a Deus, né? Minha mente ficou melhor, minha mente ficou mais clara para conhecer o amor de Deus, me reconverti a Deus. Então, por isso que isso impactou tanto minha vida, e eu não só falo, como procuro viver, né, Rose, esse estilo de vida na minha vida todos os dias aí.
E aí virou profissão do Raul. Raul ajuda as pessoas, né, a melhorarem a saúde através da mudança do estilo de vida, não é, Raul? Então convido o pessoal para conhecer melhor sua mentoria.
Beleza, Rose. Para você que está ouvindo, está cansado aí de viver sem saúde, sem disposição, sem energia, com sobrepeso ou na obesidade, quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, já nos primeiros 30, né? E depois continuar com a gente, eliminando o peso e melhorando a saúde pelos próximos 12 meses aí, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão você não vai pagar nada. A gente vai conversar, a gente vai te entender e lá a gente vai te apresentar os planos e você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, leisdoemagrecimento.com.br, muito bem. Agora o nosso convidado de hoje, não é a primeira vez que ele aparece, não. Ele, vira e mexe, ele está passando por aqui, doutor Fernando Montenegro, médico cardiologista, gestor médico hospitalar, está aqui representando o Hospital Adventista Silvestre. Olá, tudo bem, doutor? Opa!
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Me escuta? Ótimo.
Agora
bom dia.
Sim.
Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
A alegria é nossa, doutor. A gente sabe que o médico cardiologista quase não tem agenda, hein? Ele quase não tem agenda. Só separou esse momento para poder atender a nossa audiência. Deixa o contato do Hospital Adventista Silvestre.
É o arroba pelo Instagram, arroba Hospital Adventista Silvestre, ou pelo telefone 3034-4000. Pode fazer contato com a gente e vai ser um prazer atendê-los.
Muito bem, doutor. E o doutor tem Instagram ou não?
Eu faço tudo pelo Instagram do hospital.
Tudo
pode
pelo Instagram.
No hospital, okay. Arroba Hospital Adventista Silvestre, que você vai encontrar as informações, tudo que é de bom para cuidar bem da saúde.
Legal, muito bom. Gente, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente está tocando a música da Laura Morena, Ainda Bem é o nome da música, você vai aproveitar esse tempo para responder a nossa pergunta de hoje. Você utiliza algum dispositivo para monitorar a sua saúde? Isso tem te ajudado de verdade a mudar hábitos, a melhorar hábitos? Você responde essa pergunta e vai seguir o arroba Hospital Adventista Silvestre. Combinado? A gente te espera então. Eu já te chamo já. Fique tranquilo que eu já te grito daqui do programa para a gente começar a nossa conversa.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Quem já sofreu, quem já chorou, quem precisou de um abraço sem palavras, sabe a dor. Só quem acordou e desejou que aquele dia fosse noite, fosse um sonho que acabou. Só quem já passou vai entender. Sofreu a minha dor, Senhor. somente por amor. Conhece a solidão e a incompreensão somente por amor.
Por aqui, Laura Morena. Ainda bem. Ainda bem que a gente tem Laura Morena aqui para você pedir a canção dela na hora do pediu, tocou aí, da sua rádio local, da sua rádio favorita, Rádio Novo Tempo, tá bom? A gente tem 18 emissoras, você escolhe qual que você gostaria de ouvir. É tudo em casa, tudo família. Você escolhe a sua e aí você pede na hora do pediu, tocou, Laura Morena, ainda bem. Gente, vamos lá, que bom chegar na sua casa. Meu nome é Rose Andrade, eu estou muito feliz de retomar a nossa conversa, o nosso programa, e a gente conseguir aprender, conhecer. Vamos que vamos, aqui já tem participações comigo aqui. Eu vou ler uma participação, o Raul lê mais uma também, o Raul. Eu comecei a usar o relógio inteligente depois que tive um pico de pressão no trabalho. Ele monitora meus passos, sonos, batimentos. Confesso que no começo achei que era só tecnologia, mas hoje eu caminho mais e até durmo mais cedo porque vejo no aplicativo quanto isso interfere na minha saúde. Opa, participação do Daniel aqui com a gente. Que bom que tá fazendo grande diferença na sua vida, hein, ô Dani? Aí com você, Raul.
Beleza, muito coração aqui, tem uns corações que eu nem sabia que existia. No
Vamos conhecer todos os corações então disponíveis aí, não é?
E o Alex fala assim, Alexandra, perdão, diz assim, bom dia, estou com uma amiga hospitalizada por causa de pressão alta. Como proceder em relação a esse problema de pressão e coração? Vamos entender sobre esse assunto hoje.
Vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos monitorar o coração. Bom, o doutor Fernando Montenegro, cardiologista, ele é gestor médico hospitalar do Hospital Adventista Silvestre, ele vai nos ajudar a construir esse conhecimento. Quando a gente está falando de monitorar o coração, doutor, na prática, o que isso significa?
Então, tem várias formas de a gente pensar quando a gente fala em monitorar o coração, né? Como vocês leram dos exemplos, né, a gente está falando agora dos relógios inteligentes, que são dispositivos tecnológicos, razoavelmente simples, né, você coloca no pulso e ele consegue dar algumas medidas, né, uma frequência cardíaca, né, consegue avaliar a oxigenação do seu sangue, ele consegue medir os seus passos, seu consumo calórico, então ele consegue fazer algumas medidas razoavelmente boas e simples, né? Obviamente tem vários níveis de relógio, né? Hoje alguns até conseguem fazer um eletrocardiograma, vai um pouco a mais, mas ao longo do tempo a gente vê que essa monitorização ela sempre foi utilizada, né? Começa, a gente já fez diversos exames de check-up, quem fez check-up já fez, por exemplo, um mapa, fez um Holter, são dispositivos maiores utilizados para em ambiente mais ambulatorial, que o médico solicita, mas foi o início desses dispositivos móveis para você tentar monitorar. E isso foi caminhando, os aparelhos de pressão, né, que são difundidos, onde você consegue medir sua pressão arterial, até chegar aos relógios, né, hoje, que eles vão ter várias funcionalidades, né, desde pessoas como, no exemplo, que querem mudar, utilizar ele como um dado para mudar o estilo de vida, né? Perceber que, poxa, como é que eu posso fazer para consumir um pouco mais da caloria se eu quero perder um peso? Como eu posso fazer para caminhar mais, né? Como é que está minha frequência cardíaca? Ou tentar identificar como é que está meu sono, né? Até pessoas que precisam monitorar mesmo porque tem alguma doença, tem hipertensão, tem alguma arritmia, e isso ajuda o médico na condução do paciente. Mas é importante entender que é uma coisa complementar, né? Isso tudo a gente está falando de coisas complementares. Ele não vai substituir nunca uma avaliação inicial.
Muito importante. Perfeito. Isso. Ok, muito importante, né, Raul?
Sem dúvida, doutor. E, doutor, como que funcionam esses dispositivos digitais que medem os batimentos cardíacos e outros sinais do corpo?
Normalmente, esses dispositivos, eles usam um feixe de luz, né, para medir. É a onda do pulso, então ele consegue medir a frequência cardíaca sua, eles conseguem medir a oxigenação, né? E aí, a partir de cálculos indiretos, né, o quantidade de passos que você fez, ele consegue dar uma mensuração mais ou menos do seu consumo calórico, por exemplo, né? E aí, cada um desses relógios vão ter alguns algoritmos, né? Vão ter alguns aplicativos específicos que vão tentar dar algumas informações a mais, né? Vão pegar o seu peso, altura, fazer alguns cálculos e para dizer o que você deveria com o seu consumo calórico por dia, né? Tentar fazer um cálculo de como está o seu sono, né? Quanto está de sono que você deveria dormir por dia. E ao medir, por exemplo, a oxigenação do sangue durante a noite e a frequência cardíaca, consegue induzir um pouco a saber se você está tendo um sono profundo, né? A tendência no sono é a sua frequência cardíaca baixar, você ter a sua respiração mais leve. Então, eles tentam com isso dar uma informação da qualidade do seu sono.
Ok. Participação da Ana Flor aqui. Uso um aplicativo no celular para controlar minha glicemia e lembrar os horários dos remédios. Antes eu esquecia bastante e acabava passando mal. Hoje eu me sinto mais organizada, consigo perceber melhor quando meu corpo dá sinais de alerta. Obrigada pela participação, Ana Flor. Uma pergunta que não quer calar aqui no programa, que tem ouvinte já perguntando, doutor. Esses dados, que são produzidos a partir desses dispositivos digitais, eles são confiáveis mesmo? Até onde a gente pode utilizar no dia a dia?
Então, é uma excelente pergunta. Tem duas coisas aí quando a gente fala desse dispositivo em relação à confiabilidade, né? A primeira coisa, né? A primeira pergunta é o que a gente deseja saber com aquelas informações que o dispositivo vai te dar. O exemplo que você leu agora há pouco da paciente com usa o dispositivo para glicemia, ele é excelente, né? Os pacientes diabéticos utilizam esse tipo de dispositivo para conseguir medir, em vez de ficar furando, né, o dedo com o dispositivo, eles conseguem medir o tempo todo, entender a glicemia, consegue gerar avisos de quando a glicemia está muito alta ou muito baixa. Então você faz um controle muito mais rigoroso, né? Ele tem uma resposta muito melhor do seu controle glicêmico nesses casos. Obviamente, novamente, não é para todo mundo, né? Todo mundo que precisa ter esse controle rigoroso e fazer esse tipo de monitorização. Em relação aí, a gente vai para os relógios, né? Normalmente, obviamente, né? Tem vários tipos de relógio, né? Desde muito baratos a muito caros, né? Então, obviamente, quanto maior a tecnologia, maior a confiabilidade que você vai ter do dado. Mas entenda que nada pode ser feito de forma individual. Você percebe uma alteração no, no, em algum dado que o relógio te coloca, isso não é um diagnóstico de uma doença. Não significa que você tem alguma coisa. Isso precisa vir junto com uma avaliação médica. O conjunto das informações é que vão gerar um diagnóstico, um tratamento ou alguma coisa. Então, assim, a informação, ela é isolada, ela não vai ser útil se ela não tiver uma avaliação médica associada. É claro que, se você vai utilizar o relógio para fazer para mudar o estilo de vida, para começar a fazer uma atividade física, ele vai ser excelente, né? Você consegue medir, fazer um cálculo rápido, medir sua faixa de treino, para pegar uma faixa de treino, qual é a minha faixa de treino inicial? Então, se o relógio, você consegue ter uma ideia pelo relógio, né? Então, ele consegue te dizer, poxa, ó, eu quero reduzir meu consumo calórico, eu quero perder peso. Então, para esses dados, que são dados simples, que não necessariamente vão dar um diagnóstico, afetar a sua saúde diretamente, né? Ele é muito confiável e excelente para isso. Agora, quando você vai para tentar dar uma doença, diagnosticar uma patologia, né, uma doença, aí não, aí ele precisa de mais informações que normalmente vem junto com a avaliação médica, e aí sim vai para dispositivos mais complexos que a gente utiliza exatamente para dar esse tipo de diagnóstico.
Perfeito. Beleza, doutor. E quais são os sinais de alerta relacionados ao coração, que esses dispositivos eles podem talvez identificar?
Perfeito. Ó, essa é uma excelente pergunta, Raul. Primeira coisa que o dispositivo pode pegar são frequências cardíacas muito altas ou muito baixas. Então, você está no seu dia a dia, né, fazendo suas atividades, trabalhando, e você percebe que o seu coração fica batendo ali acima de 100, 110, 120, 110, 120, é um sinal de alerta. É algo assim, tem algo que não está muito certo, né? A tendência no nosso organismo é a gente. É normal que a frequência cardíaca suba, mas em determinadas situações. Você vai fazer uma apresentação e está estressado, ou está atrasado para algum lugar, precisa acontecer alguma coisa, há um reflexo natural, a gente sobe a frequência. Agora, você está trabalhando normalmente no seu dia e a sua frequência está sempre alta, isso é um sinal de alerta. Outra, frequência muito baixa, abaixo de 60, principalmente se você não for atleta. Pessoas que são atletas, eles podem ter uma frequência mais baixa, é normal. Mas você não é um atleta e você tem uma frequência de 50, 40, 45, ou você começa a se sentir tonta com isso, isso é um sinal de alerta. Então, ele te ajuda a colocar. Uma outra coisa importante, no sono, né? Você pega um relógio que mede a saturação do paciente. E ele sabe que é um paciente que a saturação costuma cair durante o sono. A frequência não cai tanto, você tem uma frequência de 90 o tempo todo. Em vez de ela cair no sono, ela não cai. Isso são sinais de que você talvez tenha alguma patologia ali em relação ao seu sono, seja uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Paciente que ronca. Então, ele consegue te dar indícios e sinais de que há algo, existe uma alteração que precisa ser mais bem avaliada para que a gente possa chegar a um diagnóstico.
Tá. Interessante, legal. Hein? Muito interessante a gente ter esse conhecimento. Viu como é que é interessante, querido ouvinte? E a pergunta da Tânia, doutor, ela quer reforçar, quer que o senhor explique melhor. Ela é de São Paulo, ela diz assim, meu marido é hipertenso. Esse relógio é bom ele ter?
Então, vamos falar. O relógio, ele não mede a pressão arterial, tá? Então, assim, o relógio, ele vai medir a frequência cardíaca, ele vai medir uma saturação, ele vai... Alguns mais modernos conseguem fazer até um eletrocardiograma, mas a pressão arterial, que é inflar, o relógio não infla para fechar a corrente sanguínea e depois medir a pressão. Então, ela tem que usar um dispositivo específico. Seria que se ela quer controlar a pressão arterial, porque ele é um paciente hipertenso, e a gente chama isso de monitorização residencial da pressão arterial, né? Ela precisa de um dispositivo específico para pressão arterial. Aí sim. Aí esse dispositivo, sim, é importante. A gente recomenda os pacientes hipertensos que estão em ajuste de medicação, não é? Todo paciente hipertenso ficar medindo a pressão o tempo todo, porque isso também gera uma descarga adrenérgica, uma ansiedade e acaba elevando a pressão. Então, esse paciente, durante o ajuste de medicação, durante um período específico de tempo que o médico vai determinar, 2 semanas, 3 semanas, ele pode sim usar o dispositivo de medição de pressão arterial em casa, aqueles digitais, né, para medir a pressão, anotar e ter um monitoramento ali de 2 a 3 semanas para poder fazer o ajuste de medicação. Então, isso sim é útil. Mas o relógio em si, ele não consegue medir a pressão arterial do paciente. Okay. Pelo menos eu não conheço nenhum que meça. Desculpa, eu não sei se tem algum.
Uma ideia de produto aí, hein, doutor? É. Lançar aí, concorrer com a Apple.
Eu vou ser sério, eu desconheço. Posso até que já tenham lançado algum produto, alguma coisa que mede a pressão, mas eu não conheço nenhum relógio específico, porque ele teria que inflar, né? Teria que inflar e depois desinsuflar. Realmente eu não conheço nenhum que faça esse tipo de análise.
Doutor, além dos relógios, tem outros dispositivos? O senhor pode falar um pouco sobre cada um aí?
Sim, a Prabovinte colocou, né, o dispositivo para medir a glicemia, né, que você coloca e vai com o celular e consegue fazer uma medição de glicemia, né? Você tem os dispositivos que você coloca aquelas faixas que também servem para medir a respiração, os batimentos, o seu gasto calórico, né? Então, os relógios mais modernos que hoje fazem até o eletrocardiograma, pelo menos um eletrocardiograma simples, mas conseguem fazer essa medição do eletrocardiograma no paciente, né? E cada vez mais tem se desenvolvido tecnologias que se conectam, né? Você coloca eletrodos para conectar a parte cefálica, o cérebro, né, para ver ondas do cérebro, para ver saturação naquela região. Então, assim, cada vez mais tem se desenvolvido conectividade, né, dispositivos que se conectam ao outro para você conseguir medir alguns dados fisiológicos do seu organismo.
Sim. Bom, depois do intervalo, ó, vou fazer uma pergunta agora, o doutor vai responder só depois do intervalo. Acompanhamento à distância, remoto, por profissionais de saúde, é uma realidade? E como é que funciona? Se é uma realidade, como é que funciona? Para que a gente continue conhecendo melhor esses dispositivos digitais. Querido ouvinte, a gente volta depois do intervalo. Mantenha a sintonia.
Oi, eu sou a Hipotenusa.
Eu sou o Hélio.
E eu sou o Boris.
E nós, da turma do Super Lupa da TV Novo Tempo, convidamos você para ser um cientista com a gente na videoaula Super Lupa, hein? A volta ao mundo em 7 dias!
onde vamos fazer experimentos químicos ensinando sobre a criação de Deus. Assista com as crianças em ntplay.com.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
9 em cada 10 pessoas do mundo respiram ar poluído. A poluição do ar é a principal causa de doenças respiratórias, câncer de pulmão, derrame e ataques cardíacos. Mas nós podemos mudar essa realidade. Ao descartar corretamente o lixo, encontrando maneiras de se locomover sem poluir, evitar queimadas e plantando árvores. Faça a sua parte. A natureza agradece. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Você pode sintonizar a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil. Em Curitiba, no Paraná, a frequência é a 106,5 FM. Em São José do Rio Preto, São Paulo, é a 1290 AM. E no Vale do Paraíba é só ajustar para 101,3 FM. E se estiver longe do rádio, acesse novotempo.com/rádio. Sintonize na sua melhor companhia. Sintonize na Rádio Novo Tempo.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
As notícias não param, os comentários borbulham, mas e seu coração? Como fica nessa história? O Falando Nisso é feito para você. Eu sou o pastor Lucas Igor e juntos a gente pega o que todo mundo está falando e te mostra uma perspectiva espiritual para os desafios e alegrias da vida. Prepare-se para se surpreender e fortalecer sua fé. Falando Nisso, de segunda a sexta, só aqui na Rádio Novo Tempo.
E saúde.
Ei, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Querido, querida, eu quero te oferecer, já que a gente tá falando de saúde, né? A gente sempre fala de saúde, tem uma revista que a gente brinca aqui, ó. Quem é ouvinte do Vida e Saúde não pode ficar sem essa revista. Ah, se eu for na sua casa, eu vou bem te perguntar, cadê a revista Vida e Saúde? A revista do Vida e Saúde, que é a revista Máquina Humana. Revista Máquina Humana, ela ensina a gente a mudar o nosso estilo de vida. Ensina a gente a tomar água, ensina a gente a dormir melhor, a preparar uma comidinha mais colorida. É tão interessante a gente ter ali um guia que vai, né? Cada lição vai clareando, vai mostrando caminhos pra gente. Máquina Humana, você já tem? Ah, não acredito que você não tenha. Você, justamente você que não perde um programa Vida e Saúde. Então digita Máquina Humana e manda pra cá. 12981510081. 12981510081. Só digitar Máquina Humana, você recebe o cadastro, é de graça, você não paga nada. Essa revista é lindíssima, ela é ótima no conteúdo, ela é bonita, ela é colorida, o papel, assim, ó, o papel é da melhor qualidade. Você vai querer guardar essa revista, ela vai virar uma revista para consulta. Sabe aquele material, aqueles livros que a gente tem, deixa guardadinho? Quando a gente tem uma dúvida, a gente já sabe assim: ah, quero ler sobre as cores dos alimentos. Ah, já sei, a revista Máquina Humana tem essas dicas. Ai, deixa eu ler um pouquinho sobre... E quando não tem mais jeito, não é? A gente vai ficar só naquele momento paliativo, porque os diagnósticos não nos dão mais esperança, humanamente falando. A revista Máquina Humana, a última lição dela toca nesse assunto. É para consulta, é para que você possa melhorar o seu estilo de vida em qualquer etapa da sua vida. máquina humana. Digita e manda pra cá. 12981510081. Ei! Nós estamos batendo papo, estamos monitorando o nosso coração. Tum, 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 tum. É, você tá monitorando? Você já pensou em usar um relógio inteligente? Já te aconselharam? Pois é, então a gente tá conhecendo e sabendo como que a gente precisa, caso você tenha que utilizar, quais são os parâmetros para este uso, né? Até onde a gente confia, até onde, qual é a parte do relógio, qual é a nossa parte, não é? E eu deixei uma pergunta no ar para o doutor Fernando Montenegro, que é cardiologista, sobre esse monitoramento à distância, acompanhamento remoto por profissionais de saúde. Já é uma realidade, doutor? Como é que funciona, se é uma realidade?
Sim, né? É uma realidade já no Brasil como um todo, né? O CFM já regulamentou a telemedicina e é através desses dispositivos que muitas vezes nos auxiliam realmente a conseguir alguns dados do paciente. É, por mais que a conversa com o paciente, a anamnese é fundamental, né? Compreender o que o paciente sente, mas você ter os dados fisiológicos, né? Ter uma frequência cardíaca do doente, ter o eletro à distância, ter uma saturação, ter a glicemia do paciente, alguns dados são fundamentais para a gente acompanhar. O que normalmente, né, a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente percebe? A gente faz a nossa primeira avaliação médica, examina o doente, conhece aquele paciente, mas depois, em vez de ele ficar, por exemplo, de 15 em 15 dias ou de 20 em 20 dias para ver uma pressão arterial, né, para medir uma frequência cardíaca, ou nós conseguimos, através desses dispositivos, ter os dados que nós precisamos. Ou ele vem mesmo anota, né? Então ele pega a glicemia, anota as glicemias dele, anota a pressão arterial dele, a frequência cardíaca, faz tipo um pequeno relatório, encaminha, e aí com isso a gente consegue ajustar o remédio com muito mais facilidade e muito mais rapidez. Uhum. E dá uma eficiência, né, muito grande quando a gente vai falar de cuidado de saúde. Não tem jeito. E esse paciente fica mais tranquilo se ele tiver que sair da cidade para algum outro local, né? Toda vez que você estiver viajando, ou mesmo fazendo uma consulta com outro profissional em outro local, você consegue ter esses dados. Então, isso é muito bom, facilita muito a vida do paciente e do médico, dos dois lados, né?
Interessante.
Verdade, doutor. Uhum. Doutor, a gente viu já vários dispositivos, né, formas de coletar os dados e tal, mas como que a gente transforma esses dados coletados em mudanças reais de hábitos?
Perfeito. Eu vou separar em duas coisas, né? A primeira coisa é entender que os dados que que a gente consegue pelos dispositivos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas também que nós estamos aprendendo, né? Então, quanto mais modernos os dispositivos vão ficando, né, mais dados eles vão nos fornecendo, mais informações. E algumas informações a gente não tem ainda a compreensão completa de como utilizá-lo, né? Porque a gente não fazia alguns diagnósticos. Então, eu dou um exemplo. Esses mais modernos que fazem um eletro e conseguem ver pequenas alterações no eletrocardiograma, que a gente não veria num paciente de 40 anos, 35 anos, a gente não veria, a gente não sabe o que acontece com isso a longo prazo. Pode não ser nada, e que nada vai acontecer, ou pode vir a tornar alguma coisa. Então, tem coisas que também a gente está aprendendo, porque a gente está vendo alterações precoces que a gente não via antigamente. E a pessoa não procurava um médico nessa idade, não procurava. E tem um outro lado, né, onde você usa esse dado para o seu benefício próprio. Então, se você percebe que você pegou o relógio, colocou os seus dados, viu que você estava com o MC alterado, né? Um MC mais elevado, viu que você estava o seu consumo calórico não é suficiente para o que você deveria consumir, né? Ou que você, ao fazer uma pequena atividade, sua frequência cardíaca está subindo muito, você está ficando muito cansado. Aí você começa a perceber que você precisa fazer um ajuste, uma mudança. Fala, olha, eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso fazer uma atividade física porque eu preciso reduzir minha frequência cardíaca com o tempo, né? Ou você vai começar uma atividade física, você sabe a frequência cardíaca que você vai treinar, então assim, eu já sei que a minha frequência cardíaca vai ficar nessa faixa, né, de entre 120 e 140, eu não posso passar disso, então você consegue controlar a sua atividade física. Para o paciente que acorda muito cansado, né, você conseguir medir uma saturação, um algoritmo que vê a qualidade do seu sono e percebe que, olha, você precisa dormir mais tempo, ou você tem uma queda de saturação e precisa procurar um atendimento médico para avaliar talvez algum dispositivo, alguma coisa para ajudar o seu sono. Então, esses dados, isso tudo junto, faz com que o paciente ele entenda ou compreenda melhor a necessidade de talvez procurar uma avaliação médica mais precoce, procurar um profissional mais precocemente. E a gente, eu sempre comento, quanto mais precoce a gente consegue intervir no paciente, seja melhorando a qualidade, melhorando, mudando o estilo de vida dele, seja começando o tratamento, melhor para o paciente. Menos consequências esse paciente vai ter ao longo do tempo.
Ok, ok. Tá gostando, querido ouvinte? Tá conhecendo mais informações? E tem uma informação aqui do Ulisses, ele mora no Rio de Janeiro, ele diz assim, doutor, não uso o relógio inteligente ainda, mas me falaram que ele monitora o estresse. Como isso funciona? Porque monitorando o estresse, eu não posso ficar mais estressado? Ficar olhando se eu estou estressado ou não estou estressado no relógio inteligente? Como é que funciona, doutor?
É o que a gente falou, por exemplo, da pressão arterial, né? A gente não recomenda, por exemplo, que o paciente fique medindo a pressão arterial o tempo todo, né? Então, o que acontece? O paciente mede a pressão, aí a pressão está elevada. Aí ele toma o remédio, aí daqui a 10 minutos ele mede de novo para ver se a pressão melhorou. E a pressão não vai melhorar assim, não funciona desse jeito. Acaba dando um reflexo contínuo. Sim. Que você vai ficar com a pressão alta porque você está ficando estressado ali. Os relógios, eles têm algoritmos, né? Eles tentam pegar dados fisiológicos para medir para tentar definir o quanto de estresse você está, né? Obviamente que medir o estresse é uma coisa um pouco subjetiva, né? Não é tão, um dado tão objetivo. Você vai botar e vai medir, vai dizer se você está estressado ou não está estressado, mas percebe-se pela sua frequência respiratória, pelo seu batimento, pela sua frequência cardíaca, pela sua agitação. Muitas vezes ele consegue medir o grau de estresse que você tem no seu dia a dia, né? Então, assim, é bom e é ruim, né? Então, se... Não é necessário. Se você, o dispositivo, ele não é uma necessidade absoluta. Muitos dados você consegue fazer medindo, pegando seu pulso, medindo sua frequência cardíaca, você consegue pegar isso, né? E o estresse é uma coisa muito subjetiva. Se você já percebe, está querendo pegar um dispositivo porque está estressado, para ver se você está estressado, né? Provavelmente você está estressado, né? Então, não precisa de dispositivo. Acho que o dispositivo vai te ajudar a tentar melhorar. O que eu posso fazer para sair do estresse, né? Vamos fazer uma atividade física, vamos melhorar a minha alimentação, vou diminuir o meu, minha carga de trabalho, né? Vai ajudar você a mudar. E não a fazer diagnóstico, eu acho que já, você mesmo já fez.
Você está falando algo que eu fiquei pensando aqui, né? O Raul deve saber bastante disso também. A gente tem que aprender a escutar o nosso corpo, não é, doutor? A escutar o nosso corpo, porque às vezes não precisa nem do relógio inteligente para dizer que o negócio não tá bom, não é?
Algumas vezes a gente quer o dado, né? A gente não quer aceitar e aí a gente quer um dado. Aí quando vem o dado dizendo assim, ih, não, minha frequência tá alta, ou meu exame de sangue tá alterado. Ah, então agora sim, mas você já percebeu que você tá há muito tempo com as alterações, né? Ali, ali é só uma consequência, né? Você tá vendo a consequência de tudo que aconteceu. Então, os pacientes sabem, eles que estão num momento de vida, às vezes está num momento de vida que está trabalhando muito, ou está numa mudança de emprego, ou está com uma situação familiar, então você já sabe que aquilo ali está num momento e que isso vai gerar uma consequência ali na frente, não tem jeito.
Sim, sim.
Interessante. Doutor, quem mais se beneficia do uso desses dispositivos? As pessoas saudáveis ou aquelas que já têm alguma condição ali?
Todos vão se beneficiar. Se for bem feito, todos se beneficiam. Seja a pessoa que é mais saudável para melhorar a sua atividade física, para melhorar o seu condicionamento, para diminuir um peso, um consumo calórico, alguma coisa. Seja o paciente que está doente, porque a gente vai conseguir ter mais dados dele, vai conseguir monitorar ele, vai conseguir entender um pouco melhor o que está acontecendo. Lembra que a avaliação médica, ela é uma fotografia, né? Quando você vai no médico e ele te avalia, ou quando você faz um exame, ele está tendo uma foto daquele momento, né? Quando você usa o relógio, ele está vendo um contínuo da sua vida. Então, realmente, ele te dá umas informações bem importantes. Eu vou dar como exemplo, por exemplo, paciente com arritmia. Muitas vezes você sente o coração bater rápido, né? Forte. Aí você vai no médico, 2 dias depois, 3 dias depois você marca. Aí você não está sentindo nada. Aí o médico fala, não tem nada, tá tudo normal. Aí você volta. Aí daqui a 10 dias, sente de novo, bater forte. Aí você marca o médico. Aí não tem nada. Ou vai na emergência, já passou. Então, muitas vezes, ele vai te ajudar. Vai ver assim, olha, sua frequência era 90, 90 e foi de repente a 150. Tem alguma coisa aí. Vamos mais a fundo. Vamos fazer exames específicos para aquilo ali. Então, ele ajuda bastante os dois lados. Tanto o saudável, quanto o paciente doente. A questão é como utilizar, né? É a forma de utilizar, né? E o uso correto dessas informações.
Ah, é aí que eu queria chegar. Que cuidado a gente deve ter, doutor, ao interpretar os dados sem a orientação profissional?
Olha, eu recomendo que a gente não tente interpretar dados, principalmente quando vou falar de doença em orientação profissional. Então, nada adianta, por exemplo, e quando eu falo orientação profissional, não é necessariamente sempre o médico. Então, assim, não adianta nada você ter um dispositivo, porque você quer começar uma atividade física e tudo, se você não tiver um educador físico, alguém que possa lhe ensinar como utilizar as suas faixas de frequência cardíaca para poder se desenvolver, né, o seu treino adequadamente. Da mesma forma, não adianta você pegar, porque o meu dispositivo apitou porque a frequência deu alta, né? Então eu tenho uma doença, aí começa a procurar, então eu tenho um ataque cardíaco, eu tenho uma fibrilação atrial, eu tenho alguma doença, e você não procurou um médico para fazer essa avaliação, né? Muitas vezes, os dispositivos, eles não são 100% precisos, né? Alguma coisa pode ter desencadeado, fez uma alteração, e quando você vê, você não tem absolutamente nada. Isso a gente vê no dia a dia, até para exame complementar. Se você vai fazer um exame complementar, muitas vezes que é examinador de emergência, faz um ultrassom, aí vê alguma coisa alterada, e quando você faz um ultrassom, não tem nada. Na verdade, passou uma alteração que não existia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre que usar o dispositivo, seja para você se tornar mais saudável, que você precisa fazer, quer começar uma atividade física, seja para um paciente que está doente, que precisa monitorar, a recomendação é sempre procure uma avaliação, né? Uma avaliação médica, um educador físico, para poder ajudar, né, a utilizar da melhor forma possível esse dispositivo, que essa informação ela não seja prejudicial, que saiba utilizar a informação para o bem do paciente.
Ok.
Perfeito. Doutor, quais hábitos simples aí ainda são essenciais, né? Mesmo com toda essa tecnologia disponível? Como você falou, né? Os dispositivos não podem substituir aí nosso dia a dia, nossa vida, nossos hábitos. Então, quais são os hábitos essenciais ainda que a gente precisa deles, doutor?
Ó, hábitos básicos que continuam independente se você vai usar o relógio ou não, né? Assim, fumar, não faz sentido. Assim, você fuma e tem um relógio para mostrar que a sua saturação baixou. Assim, fumar não é um hábito que a gente tem que cada vez mais parar. O cigarro, seja os cigarros normais ou os cigarros eletrônicos, os dois fazem mal à saúde, né? A alimentação, né? Uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, nada, não adianta nada toda essa monitoria se você continua fazendo uma alimentação rica em sódio, em sal, em gordura, né? Os ultraprocessados, né? Atividade física. Não adianta ter o relógio se você não vai utilizar ele para alguma coisa. Não seja para fazer alguma atividade antes do seu trabalho, para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade, uma corrida. Seja para quando você chegar no trabalho, saltar 2, 3 pontos antes, fazer uma caminhada, fazer um gasto calórico. Então, assim, atividade física, parar de fumar, evitar a ingesta de bebida alcoólica, alimentação saudável, uma boa noite de sono. Né? Ter uma boa noite de sono, uma noite tranquila, né? Fazer uma que a gente chama de higiene do sono adequada, né? Onde o paciente vai conseguir dormir e acordar bem disposto. Né? Avaliação médica periódica, procurar um profissional, fazer uma avaliação periódica, tudo isso são hábitos que assim, não vão, o relógio ele vem complementar isso, ele não vai substituir nunca nada disso.
É importante ressaltar isso. A gente tem que ter equilíbrio no uso da tecnologia, né, associado ali ao acompanhamento médico, tá, pessoal? Doutor, crianças e idosos podem se beneficiar desses relógios?
Sim, sim. Idosos, com muita certeza. Tem alguns dispositivos, inclusive, que eles permitem até, eles monitoram até o paciente quando ele cai ou quando ele muda de posição rapidamente, né? E ele gera um alerta. Ou até alguns dispositivos que tem um botão de emergência que ele aperta e aciona um sistema de saúde, ou aciona um familiar. São excelentes dispositivos para pacientes idosos. E para crianças, a depender do que a gente quer, né, do dispositivo, né? Tem dispositivo de localização, que pode ser muito bom para criança, mas em relação à doença, algumas coisas, eu acho que para criança é mais direcionada com avaliação médica, né? Para uma criança específica, né? Ou alguma criança, adolescente que quer virar atleta, alguma coisa nesse ponto. Mas assim, para crianças em si, que são saudáveis, eu não acho que isso não vai ter tanto um benefício tão grande como você tem para o paciente idoso e para o adulto.
Okay. Para criança que é muito arteira, não tem ainda que uns que dá um choquinho assim, né, doutor?
Não, isso aí ainda não tem, né?
Não tem, não, Raul.
Mas assim, só se for um dispositivo de localização, se eu botar, isso ajuda, né? Aquela criança que sai correndo para tudo quanto é lado, mas assim, em termos de monitorização de saúde, acho que ainda não, acho que os hábitos normais, as mudanças normais que a gente tem, o cuidado com a educação dos nossos filhos são ainda fundamentais, né? Não substituem o relógio. Acaba sendo uma tela também, né? Tem que tomar cuidado que acaba sendo uma tela, né?
É verdade.
Meu filho pegou um relógio desse, botou lá um desses aí e começou a jogar joguinho no relógio.
Acaba que ele pode... a pessoa pode ficar dependente, não é, doutor?
É, ficar jogando joguinho e tudo. E aí tem que tomar cuidado, né? Porque o relógio é pra desestressar, né? Ele sai com o relógio pra fazer uma atividade física e vem entrando mensagem, ligação no relógio, tudo. Uhum. Então ele tá fazendo atividade e vendo o trabalho. Isso também não adianta. Então tem que tomar muito cuidado, né? Como a gente usa o dispositivo de uma maneira um pouquinho mais adequada, né? Para os nossos objetivos.
Tem que ter equilíbrio, não é?
Beleza. Doutor, muita gente corre para o hospital depois que o relógio aponta alteração no coração. Como saber quando é realmente uma emergência, doutor?
O corpo vai falar. Então, assim, uma coisa é o relógio apitar. O relógio apitou uma alteração, mas você não está sentindo nada. Você sabe que você tem tempo. Você não precisa sair correndo para um hospital, alguma coisa. Você vai marcar uma avaliação médica, vai explicar o que está acontecendo. Agora, sintomas clássicos, que são sintomas, por exemplo, paciente com dor no peito, não precisa nenhum relógio apitar. Você começou a ter dor no peito, você tem que procurar um hospital. Você começou a ter uma falta de ar, você vai procurar um hospital, né? Você teve desmaio, tá sentindo que vai desmaiar. São sintomas e não tem jeito. Você precisa procurar um hospital para uma avaliação, né? Então, o relógio, ele pode ajudar, né? Você chega no hospital, você fala, meu relógio apitou, que minha frequência deu muito baixa, deu 30 e eu desmaiei. Olha, poxa, isso me ajuda, porque de repente vai chegar no hospital, já normalizou tudo, mas eu já tenho um dado importante do que aconteceu lá atrás, porque leva um tempo até ele chegar no hospital e tudo. Então, o dispositivo, ele auxilia, mas o que determina é o nosso organismo, né? O que você estiver sentindo na hora que vai determinar se você vai para o hospital ou não. Nunca, assim, só o relógio em si sozinho, isoladamente, ele não vai, acho que não é o determinante para você procurar uma emergência ou não. Ele ajuda, você pode procurar uma avaliação médica com ele para te tirar uma dúvida, para entender o que aconteceu, para ver se aquilo ali vai se repetir, como você pode atuar em relação a isso, mas o corpo, ele fala quando você precisa realmente ir para uma emergência.
Ok. Doutor, a pergunta do Ricardo, ele mora em São Paulo, ele diz assim, vale a pena comprar um relógio inteligente mais caro? Quanto mais caro, mais funções? Como é que funciona, doutor?
Olha, depende do objetivo dele, né? O que, que ele quer. Se ele quer apenas um relógio para começar a monitorar as suas funções básicas, quer fazer uma atividade física, ter um pouco de controle, relógios simples vão resolver, né? Relógio simples, com cronômetro, muitas vezes, você consegue resolver, mas um relógio digital simples, que mede a sua frequência cardíaca, não são baratos, não são tão caros. Agora, se ele tem uma patologia, é um paciente que já tem alguma doença, precisa de uma coisa, uma avaliação mais específica, obviamente, e alguns renomados, relógios mais renomados, conseguem dar mais informações. Mas eu acho que isso, antes de ele gastar dinheiro, um dinheiro excessivo com um relógio, a melhor coisa é ele fazer uma avaliação médica e entender qual o caminho que ele vai seguir. Porque muitas vezes o relógio não vai adiantar, ele precisa fazer um exame complementar, um mapa, um router, um exame específico mesmo, antes de definir o relógio auxiliar ele. Então, antes de gastar dinheiro, assim, um dinheiro grande num relógio muito complexo, caro, para medir sinais, alguns sinais específicos, fisiológicos, vitais nossos, eu recomendo que ele procure uma avaliação médica para definir junto com o seu médico o que vai ser melhor para ele, o que, que precisa realmente.
Muito bem.
Exato. Dá tempo de mais uma, né, Rose?
Deixa eu ver, dá tempo, mais uma.
A Janeide fala assim, doutor, bom dia, minha frequência cardíaca é baixa, mas tenho hipotireoidismo. Quem tem hipotireoidismo, doutor, a frequência é mais baixa mesmo? Deve se preocupar com alguma coisa?
Então, sim, deve se preocupar porque o hipotireoidismo pode dar uma frequência mais baixa. A questão, a pergunta é, se o hipotireoidismo está controlado ou não está. Uma coisa é você ter a frequência cardíaca baixa com o seu hormônio tireoidiano normal. Aí a gente vai ter que entender, ela é uma atleta, não é? Ela tem uma frequência cardíaca baixa? O que é uma frequência cardíaca? Está com 55, 58? Tudo bem, está próximo da normalidade. Agora, ela tem uma frequência cardíaca baixa, o hormônio tireoidiano está baixo também? Não, aí tem que tratar. Então, depende muito do diagnóstico, né? De como está o seu exame para a gente poder avaliar isso.
É, gente, foi muito boa essa entrevista. A gente aprendeu, conhecemos mais sobre o relógio inteligente. Que bom que o doutor Fernando Montenegro, médico cardiologista, gestor médico hospitalar, Hospital Adventista Silvestre, marcando presença aqui e tirando dúvidas dos nossos ouvintes, tá bom? Então, a gente não esgota o assunto. Aqui é só para você agora começar a pesquisar e ver ali se faz sentido para você, tá bom? Querido ouvinte, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Doutor Fernando Montenegro, muito obrigada. Mais uma vez, venham. A gente quer que o senhor volte várias vezes para explicar desse jeitinho tão especial. A gente entende tudo que o doutor fala, não é? Deixa o contato do Hospital Adventista Silvestre para o pessoal buscar mais informações.
Obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Pode chamar que a gente vem aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês. O hospital é arroba Hospital Adventista Silvestre. O telefone é o 3034-4000. Pode entrar em contato que a gente está à disposição para ajudar todo mundo aí.
Legal, muito obrigada, doutor. Raul, foi muito bom, né, Raul?
Bom demais, muito bom. Agradeço aí, doutor, que Deus continue te abençoando. Vou deixar um verso bíblico, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, recuperar sua energia, sua disposição e ainda, claro, cuidar do coração, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão gratuita com o nosso time, tá bom? leisdoemagrecimento.com.br.
Muito obrigada, Raul. Que bom rever você novamente no nosso programa. Eu querido ouvinte, melhor. A gente estava com saudade de você, hein? Eu tive a alegria de rever o Raul, rever você aqui. Amanhã a gente volta às 11 horas da matina com mais um encontro para a gente poder ter mais bem-estar. Utilizar a informação para produzir bem-estar, porque esse é o objetivo do programa Vida e Saúde, tá bom? A gente está encerrando. Você já pediu a sua revista? Olha que revista bonita. Quem está aqui no YouTube não conhece a revista ainda? Olha, quem sabe a primeira vez aqui com a gente? Máquina Humana é uma revista. Olha o material, gente. Olha o material. Olha a folha. É uma revista alaranjada, vermelhada. Tem um corpo se movimentando, como se estivesse fazendo aquele esforço para correr. Só que este corpo, ele é formado com banana, tem aqui, olha, uvas, melancias, sementes. É tudo aquilo que faz bem ao nosso corpo, ao nosso organismo, para você colocar mais no pratinho e deixar o pratinho mais colorido, tá bom? Os assuntos da nossa revista, saúde, necessidade urgente, o plano divino de saúde, sabia que tem na Bíblia, ali no livro de Gênesis, um plano de saúde pra gente? Inflamação de amiga a vilã, obesidade, diabetes, coração em risco, capital de risco e restauração. É só lendo mesmo para você ver que preciosidade é esse material. Presente para você, 12981510081. Você digita Máquina Humana e manda para cá. A gente fica te esperando, é de graça a distribuição. Vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater, vem chegando o nosso Clube da Música. Hoje, playlist da gravadora. Você não vai perder. Tudo de bom, até amanhã.
Novo Tempo Notícias.
Agora 11:55, hora de Brasília. O governo federal deve lançar nesta semana um novo programa de combate ao crime organizado no Brasil. A ação envolve o Ministério da Justiça e forças de segurança para enfrentar facções, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O plano prevê mais investimentos em inteligência, tecnologia e integração entre polícias e estados. A proposta também deve reforçar o controle nas fronteiras e o combate ao tráfico de armas e munições. O governo quer diminuir a ação das facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios. A expectativa é que o pacote seja apresentado nos próximos dias pelo presidente da República e pelo ministro Ricardo Lewandowski. Alunos pré-selecionados no FIES têm até esta segunda-feira para validar as informações da inscrição. O processo deve ser feito na comissão da faculdade, onde o